exatamente sobre escutar, compartilhar e praticar. Simples assim. Simples assim. Eu não sei se você que chegou agora há pouco no Farol tem percebido essa característica nossa. A gente faz um esforço danado, porque pense numa coisa difícil, é você ser simples. Porque a gente naturalmente gosta de tornar as coisas muito complexas, não é? E ser simples é um exercício constante. Então, eu acredito que nós estamos chegando num momento muito significativo, porque vamos fazer amanhã 6 anos, não é isso? E o grupo que começou essa comunidade já não é mais o mesmo que está aqui. Muitas pessoas que começaram já não estão mais aqui. Temos alguns remanescentes. O grupo do meio do caminho, no período dos 3 anos, também já não é mais o mesmo. De que agora, 6 anos depois, e eu acredito que esse grupo que nós temos hoje, vocês, no caso, tem uma responsabilidade muito grande, muito grande. Nós, porque eu me incluo nisso também, temos a responsabilidade de carregar o DNA dessa comunidade para que daqui a 8, 9, 10, 15 anos, aquilo que motivou o surgimento dessa comunidade possa ser encontrado. Porque, com o passar do tempo, essa questão da simplicidade às vezes vai ficando de lado e a gente vai acrescentando um monte de coisa, vai tornando a coisa complexa. E quando a gente olha para trás, a gente já não é mais aquilo que nós desejávamos ser. Mas aqui no Farol, nós temos uma visão muito definida, nós temos a missão muito clara e nós sabemos para onde nós queremos ir e nós sabemos o caminho que a gente deve caminhar para chegar no nosso alvo. Então, pensando sobre isso, eu lembrei sobre duas perguntas cruciais que motivaram a comunidade, o Farol, ser organizada. E essas perguntas, elas não foram apenas feitas lá no dia 15 de abril de 2018, quando houve a inauguração aqui nessa parte, não é isso, Fábio? Nessa parte aqui apenas. Olha só, gente, está vendo onde eu estou aqui? Até lá na porta. Começou nesse ambiente. E essas perguntas não ficaram apenas lá. Essas perguntas sempre foram feitas ao longo do tempo, dos anos. E o meu papel é constantemente estar olhando para essas duas perguntas, porque elas são perguntas norteadoras, são cruciais para a nossa comunidade. E a primeira delas é: se Deus deseja uma nova igreja na cidade, quem ele deseja alcançar? Essa é a primeira pergunta. Se Deus está em missão, se ele está fazendo algo entre nós, se ele deseja que surja uma nova comunidade de discípulos numa cidade. Quem são as pessoas que ele deseja alcançar? E se você observar, então, nessa pergunta, o quem é muito importante. Quem são as pessoas que Deus está nos convidando a participar com ele da missão que ele deseja alcançar? Porque se a gente não sabe quem são as pessoas, a gente vai começar a atirar de um lado para o outro. Se você não sabe qual é o alvo, então você faz o quê? O que aparece na sua frente, você mira e pã. Mas a igreja não pode ser assim. Porque quando você olha para a história bíblica, esse Deus que está em missão através de um povo, ele tem alvos específicos, muito definidos. Então, quando Deus está fazendo algo num determinado lugar, ele tem um povo específico para alcançar, ele tem pessoas específicas para alcançar. Então, aquele grupo de 15 de abril de 2018, com essa pergunta em mente, quem são as pessoas? Então, perceberam que eles precisavam de uma segunda pergunta, que é: como será essa igreja que alcançará as pessoas que Deus deseja alcançar? E observe que aqui então é como. Porque é quem vai determinar como nós vamos ser igreja. Que tipo de igreja nós seremos para alcançar as pessoas que Deus deseja. E aí, então, talvez algumas coisas comecem a ficar claras aqui para você. Porque algumas pessoas, às vezes, chegam no farol e depois de um tempo elas começam a se perguntar por quê que no farol não tem algumas coisas que em outros lugares tem. Por exemplo, um louvorzão de 50, 60 minutos aqui. Por que que a gente não tem círculo de oração? Por que que a gente não tem EBD? Vocês já se perguntaram isso? Não, né? Então quer dizer que a gente está indo no caminho certo. Porque, olha só, imagina, se a gente surge como comunidade para alcançar pessoas que estão insatisfeitas com as suas igrejas, porque tem isso, né? As pessoas estão em comunidades locais, elas estão insatisfeitas. Então, elas desejam sair de lá e encontrar um lugar que se encaixe dentro da sua satisfação. Encontrar pessoas que estão desigrejadas, que não querem nenhuma responsabilidade com a comunidade local, e aí uma nova comunidade surgindo, diferente, pintada de preto, embora agora a gente está sendo uma ex-igreja preta, né? Então isso atrai, elas querem essa novidade, porque tudo que é novo é interessante, é curioso, e a gente quer saber o que é que está acontecendo lá, então a gente vai com esse intuito de descobrir. Então perceba que o farol não surge para atender essas pessoas. O farol, ele surge enquanto comunidade, porque entende que a gente precisa alcançar pessoas que normalmente não entrariam numa igreja normal. Porque eu não sei se você tem essa sensação, mas parece que a gente não é muito normal, né? Você entra ali e tem uma cafeteria do lado. Eu lembro uma pessoa que veio aqui algum tempo atrás, e ela passava, ela mora ainda algumas vezes aqui para cima, e ela passava por aqui e ficava se perguntando, que danada é isso? E eu falo isso porque eu encontrei ela ali olhando, e eu já curioso, corri e falei com ela, e ela disse, é porque toda vez eu passo aqui, eu fico me perguntando, que danada é isso? Isso é uma igreja, você pode entrar. E ela veio, participou algum tempo, e achou interessante, e pasme, essa pessoa, já acima dos 30 anos, nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Vocês acreditam? Nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Moradora aqui de Olinda, duas ruas aqui acima, nunca tinha entrado dentro de uma igreja evangélica, e o farol, pelo seu estilo, pelo seu jeito de ser, atraiu a curiosidade e fez com que essa pessoa entrasse no nosso ambiente e ouvisse o evangelho. Então, o quem percebe como é importante, quem são as pessoas que Deus quer alcançar? São as pessoas que dificilmente entrariam numa igreja, são pessoas que precisam ouvir o evangelho, e então isso molda a maneira de nós sermos igreja, é o nosso como. Então, por isso que algumas coisas que normalmente fazem por aí, não quer dizer que sejam erradas, não quer dizer que sejam certo ou errado, não é isso. Mas a gente entende que Deus nos deu um objetivo muito específico. Então, nós fazemos um esforço para tentar alcançá-lo. E então surge, a partir dessas duas perguntas, a nossa visão, que é ser uma igreja, o quê? Repita comigo aí. Simples. Uma igreja simples. É por isso que a gente faz um esforço danado para não burocratizar as coisas. A gente tem 4 encontros para você que quer conhecer o farol, tornar-se membro, ser batizado. E não uma classe de 12 aulas de discipulado 1 e depois mais 12 de discipulado 2. Alguém fez isso aí? Eu fiz, gente. Passei um ano para poder me batizar na igreja. E ainda acontece por aí. Então nós queremos ser simples, tornar as coisas menos burocráticas possíveis. Queremos ser minimalistas. Aquilo que pode ser retirado para o nosso processo fluir melhor, a gente retira. Simplicidade tem a ver com entender a complexidade. À medida que a igreja vai se tornando complexa, a gente vai acompanhando. Isso quer dizer que à medida que nós vamos crescendo, as demandas vão aumentando, então a gente pode ir fazendo mais coisas, mas a gente não cria as coisas para colocar as pessoas para manter as coisas funcionando. Você consegue entender? Nós não criamos demandas, É porque as pessoas estão chegando, Deus está alcançando, elas estão vindo participar, então a gente vai pensando no que a gente pode fazer para atender essas pessoas. Isso tem a ver com simplicidade. Nós também queremos ser uma igreja, repita, acolhedora. Uma igreja que qualquer pessoa que queira entrar possa se sentir bem recebida. É por isso que a gente tem um café ali, que a gente já quebra essa coisa da pessoa entrar num salão, e aí você chama ela para tomar um cafezinho, você chama ela para sentar no sofá, para conversar. Então, essa ideia do acolhimento tem a ver em você receber qualquer pessoa que queira vir aqui para ouvir o Evangelho. Qualquer pessoa. Que ela não se sinta olhada de uma maneira diferente e estranha. Porque em alguns lugares, quando você pisa o pé, as pessoas já lhe olham de maneira estranha. Estou falando aqui alguma verdade? Então, a gente faz um esforço, a gente quer ser essa igreja acolhedora que recebe as pessoas. Outra característica é ser centrada no Evangelho. Então, por mais que eu ame o louvor, e a gente tem evoluído nessa questão aqui, as músicas não é a coisa principal do Farol. O que nós damos valor e prioridade e que procuramos colocar no centro, é exatamente o Evangelho. Nós somos uma igreja orientada pelo Evangelho de Jesus. É por isso que todos os domingos a gente faz um esforço para estar ensinando o Evangelho de Jesus. Outra característica é ser contemporânea. A gente ter uma estética que comunique com hoje, que comunique com agora. A gente ter cores e imagens... E um ambiente que em nada deixe a desejar quem vai em qualquer outro lugar atualmente. Essa coisa do instagramável, né? Que eu sei que tem seus malefícios, mas as pessoas estão nesse ambiente. Se nós queremos alcançá-las, a gente precisa utilizar isso como um meio. Então, ser contemporâneo é... fazer essa leitura do que as pessoas estão falando, estão usando, estão vivendo, para que a gente possa usar como um recurso para alcançar as pessoas. Isso tem a ver também com ser culturalmente relevante. A gente sempre está olhando para a cultura que está acontecendo ao nosso redor e fazendo uma leitura a partir do Evangelho. Então, aqui, a gente faz um esforço para não falar um evangeliquez. Então, é por isso que a gente nos sauda os irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Não quer dizer que isso esteja errado, gente. Mas a gente, porque a gente sabe quem a gente quer alcançar, então a gente prefere falar uma linguagem que todo mundo entenda. Que você possa vir, sentar-se e não ficar assim com um dicionário ou com aquela sensação de caramba, aquele cara que está falando ali, ele sabe coisas assim que só ele sabe. Porque acaba o culto, você vai para casa e aquela palavra que foi falada, você fica voando, meu Deus, o que foi que o pastor falou? Que não precisa uma casta, uma elite de gente iniciada para entender a mensagem. Então a gente fala a linguagem das pessoas. A gente fala o que as pessoas estão falando. Isso tem a ver exatamente com ser culturalmente relevante. É por isso que a gente fala aqui, boa noite, gente, tudo bem com vocês? E coisas do tipo. E missional. Isso tem a ver com a ideia de que nós não somos uma igreja para dentro, nós somos uma igreja para fora, que entende que esse momento de encontro é o momento onde a gente vem para ouvir a Jesus, para aprender o Evangelho, para ser equipado e depois para sair em missão. Que a missão não acontece aqui, ela acontece quando você sai daqui e vai viver a sua vida amanhã, segunda-feira, no trabalho, na escola, com o vizinho. Onde você está vivendo é aí que a missão acontece. E então, multiplicadora de discípulos e igreja. Nós temos um objetivo aqui, gente. É fazer com que você aprenda de Jesus, para que você então possa trabalhar na sua vida a partir daquilo que você aprendeu de Jesus, para ser parecido com Jesus. E então... a gente, quando consegue fazer isso, a gente pode ter novas comunidades de discípulos surgindo e acontecendo. E a gente tem, então, um compromisso de plantar novas igrejas. O Farol, em 6 anos, que vai completar, plantou uma igreja em Igaraçu. Essa igreja existe, está saudável. Vocês depois podem procurar na rede social, quem não conhece, o Farol Igaraçu. E é lindo o que Deus está fazendo ali. Porque pessoas aqui, nessa comunidade, foram treinadas, foram equipadas para ser discípulos de Jesus, e elas saíram em missão para um novo local, Igaraçu, e lá plantou-se uma nova igreja. E isso não acabou. Nosso desejo é a gente continuar fazendo discípulos e plantando novas igrejas. Então, vocês podem se preparar, porque trabalho teremos na plantação de novas igrejas no futuro, em breve. Agora, fazer discípulo é algo do qual Jesus fazia muito bem, não é verdade? A gente terminou agora uma série chamada Discípulos e a gente olhou exatamente como Jesus fazia discípulo, porque se a gente está se propondo ser uma igreja que faz discípulos, a gente precisa olhar para Jesus, porque senão a gente corre o risco de estar fazendo discípulo que não é a maneira de Jesus fazer discípulo. Então a gente tem essa preocupação e a gente olhou então a maneira de Jesus fazer discípulo, e eu queria relembrar você rapidamente que Jesus fazia discípulos ensinando as multidões. Muitas pessoas afluíam para ouvir Jesus, e nesse momento que essas multidões estavam reunidas em torno de Jesus, Jesus estava ensinando, acolhendo, curando suas enfermidades, realizando milagres, e os discípulos estavam ali ouvindo também, junto com a multidão. Então, quando a gente se refere à maneira de Jesus fazer discípulos, é porque tinha uma densidade nessa multidão de discípulos de Jesus. Havia uma densidade. A gente não tem como saber exatamente, diante de uma multidão, quem é discípulo ou não, mas a gente sabe que os discípulos estão ali, ouvindo Jesus, vendo Jesus ensinar as multidões. E a partir daí, Jesus então aprofunda a fé em grupos menores. Jesus convida aqueles discípulos que estão na multidão, que estão ouvindo, que estão acolhendo as suas palavras, que estão sendo desafiados a tirarem suas dúvidas e aprofundar a sua fé num grupo menor. E aí a gente percebeu, e a gente percebe lendo os evangelhos, que o tempo todo Jesus está rodeado de um grupo menor de pessoas. É assim ou não? Ele chama inicialmente 12, mas esses 12 vão sendo agregados outras pessoas, mulheres, crianças. Jesus sempre está andando com um grupo menor de pessoa. E esse grupo menor, ele tira as dúvidas, ele tem então um relacionamento mais próximo. Além disso, ele realiza conversas difíceis. Jesus, em alguns momentos, se dirige a algumas pessoas desse grupo menor e faz perguntas cruciais, faz alguns embates que deixa a pessoa quebrada. E a gente olhou aqui para o jovem rico, por exemplo, numa conversa com Jesus, ele sai triste, ele sai um pouco desanimado, porque aquilo que ele estava esperando de Jesus, porque a gente vai ver que normalmente quando Jesus conversa individualmente com as pessoas, as conversas são duras, são difíceis. E então, após isso, Jesus envia-os para o serviço e a missão. Por duas vezes você encontra no Evangelho Jesus fazendo isso. Depois de falar às multidões, depois de estar no grupo menor, depois de desafiar individualmente, Jesus diz, agora vão. Jesus envia os discípulos ali para servirem e em missão. Agora é a vez de vocês, depois de verem, depois de ouvirem, depois de estarem comigo, fazerem o quê? A mesma coisa. Chegou a hora de vocês. Agora é a vez de vocês. E então, pensando nisso, como é que o Farol faz discípulos? O Farol faz discípulos nos encontros de adoração e reflexão. Já passou pela sua cabeça que esse momento agora é o momento de discipulado? Pois é, gente. Os encontros de adoração e reflexão aos domingos é um momento de discipulado. Tudo que a gente faz aqui envolve formar você como discípulo de Jesus. Então, esse tempo é um momento de discipulado. Segunda coisa, engajamento em grupos menores. É por isso que o tempo todo a gente está incentivando você a procurar um grupo menor de pessoas para você aprofundar o seu relacionamento, você criar conexões, amizades. É por isso que nós chamamos de conexões, e você aprofundar a sua fé. É por isso que nos conexões, nos nossos grupos menores, a gente fala sobre a mensagem de domingo. A gente conversa sobre aquilo que Jesus nos ensinou hoje. Então, nos conexões que vão acontecer na próxima semana, O assunto vai ser o quê? O que Jesus está falando conosco hoje. Porque perceba que não era assim que acontecia. Jesus falava à multidão, e a gente já vai ver isso, e um grupo menor se reunia para perguntar a Jesus como, o que foi isso que o Senhor falou? Era isso mesmo que o Senhor queria dizer? Então, no farol, a gente faz a mesma coisa. Nos conexões, a gente aprofunda a palavra que o Senhor nos trouxe no domingo. E depois, aconselhamento e mentoria, é quando então você percebe, poxa, eu preciso conversar com um pastor, eu preciso conversar com um irmão mais maduro na fé, eu preciso conversar com alguém que tem mais experiência do que eu, porque eu estou enfrentando uma dificuldade da qual eu não sei aplicar o evangelho. E eu gostaria de orientação. Gente, isso aqui é muito, muito importante. Eu não sei se você tem experiência, mas eu posso testemunhar de quantas conversas eu tive com pessoas mais maduras do que eu, que me ajudaram bastante a crescer na minha fé. Conversas difíceis. Inclusive, você vai perceber, se você está aqui há algum tempo fazendo parte de conexão, e eu sinto isso, às vezes o problema nem chega em mim. A coisa já se resolveu, porque lá no pequeno grupo, a pessoa foi acompanhada, o líder do pequeno grupo estava ali dando um apoio, e essa pessoa conseguiu resolver a sua situação. E depois, serviço e vocação. Então, nós incentivamos você a servir em alguma área da nossa igreja. Nós temos várias. Não somente servir aqui, mas fazer você se tornar consciente que no seu local de trabalho lá é sua missão, sua vocação. Deus não colocou você onde você está por acaso. É por isso que você vem, ouve as palavras de Jesus e depois volta para o seu lugar onde você vai viver a sua vida para ser luz, para ser sal, para ser um farol naquele lugar. Então, o ambiente de seu trabalho... Esse falhou agora. Opa. Agora... Jesus fazia discípulos. Acho que é melhor trazer o outro microfone aqui. Jesus fazia discípulos. Na missão.
Obrigado, meu irmão.
Observe que o farol faz discípulos exatamente nos encontros de adoração e reflexão, engajamento em grupos menores, aconselhamento e mentoria, serviço e vocação. E nessas duas partes que vocês estão vendo aí interligadas, é onde praticamente acontece a maioria do processo. Se você perceber, boa parte das coisas que a gente faz aqui acontece nos grupos menores e nas conversas individuais. Da mesma maneira como Jesus, e a gente vai olhar para um texto já, que mostra muito isso. Então, olhando para a parte das multidões que Jesus fazia discípulos ensinando, e aqui nós, enquanto farol, estamos fazendo adoração, a gente entende que esse é o momento de você escutar a palavra. Vamos lá, gente. Esse é o inimigo. Que não quer que você escute a palavra. Beleza, vamos lá. Então, a gente entende que essa parte de Jesus ensinar as multidões e nós aqui ensinando aos domingos faz parte desse processo de escutar a palavra. Então, eu gostaria de aprofundar com você exatamente esse tema, escutar a palavra. Porque você vai perceber, olhando para o Apocalipse no capítulo 2 até o capítulo 13, 22, eu não sei se você lembra aí, mas... você encontra o quê? Sete cartas, não é isso? Sete cartas, sendo todas elas começando praticamente com essa frase. Estas são as palavras de quem? De Jesus. Jesus está falando palavras direcionadas
a sua igreja, que está localizada em alguns lugares ali. E então, essas palavras de Jesus são enviadas às igrejas, não é isso? Então, num momento como esse, as palavras de Jesus também estão sendo enviadas para a nossa comunidade. Todas as vezes que a gente abre o Evangelho para expor o Evangelho, são as palavras de Jesus que estão sendo enviadas para nós. E aí perceba que essas palavras, elas são depois, mais para frente, condicionadas a uma frase muito interessante, que é qual? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu não sei se você já teve assim uma leitura dessa frase e tido uma sensação muito estranha. Que danado isso quer dizer? Aquele que tem ouvido, ouça. Já parou para pensar? Que Jesus está enviando as suas palavras à igreja e no final Jesus está dizendo: aquele que tem ouvidos, faça o quê? Ouça. E aí eu sei que, naturalmente, você vai saber que é possível a gente estar ouvindo, mas não escutando. Agora, olha só o detalhe, porque isso a gente encontra em Apocalipse, Jesus enviando suas palavras à igreja. Agora, olha só, parábola do semeador, Mateus 13, 9, Jesus está fazendo o quê? Ensinando as multidões. Jesus está ensinando as multidões, dizendo que um certo homem, ele saiu a semear uma semente. Você conhece essa história, não é isso? A gente vai ler já. Jesus está ensinando as multidões. E olha só, então, o que é que Jesus diz? No verso 9 do capítulo 13 de Mateus: aquele que tem ouvidos, ouça. Que interessante, gente. As mesmas palavras de Jesus dirigidas às igrejas no Apocalipse. Jesus as falou, ensinando as multidões: aquele que tem ouvidos, ouça. Por que será? Pense um pouco aí, por que será? Olha só, vamos ler agora, Mateus 13, 10 a 13. Os discípulos, então, depois de ouvirem Jesus falar a parábola, aproximaram-se dele e perguntaram o quê? Por que falas ao povo por parábolas? Olha só, um grupo menor, ouvindo Jesus ensinar as multidões, tem dúvida, se aproxima de Jesus e diz: mestre, nós queremos que as nossas dúvidas sejam esclarecidas, nós queremos que o Senhor nos explique o que é que o Senhor está ensinando. E então, ele respondeu o quê? A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas não a eles, pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantidade, mas ao que não tem, até o que lhe tem, lhe será tirado. Agora, olha só a continuação. Eu acho que foi um erro ali. No 13. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. E aí segue. Ih, gente, hoje está difícil aqui. Portanto, ouça o que o Espírito... Ouça o que significa a parábola do semeador. Olha só. Jesus, então, fala para os seus discípulos que eles não estavam conseguindo entender, embora eles estivessem falando de maneira clara, e agora começa a explicar para eles. Portanto, ouça o que significa a parábola do semeador. E então ele vai dizer: quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado do seu coração. Este é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, este é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, este é, preste atenção, o que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida e o engano das riquezas sufocam a palavra, e ela se torna infrutífera. Quanto à semente que caiu em boa terra, e é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, este produz uma colheita de 100, 60 e 30 vezes mais. Agora, observe. A gente leu um pouco rápido. Mas em todos os solos aonde a semente cai, existe a expressão aquele que ouve. Eu não sei se você percebeu. Aquele que ouve. Então, à beira do caminho, onde a semente cai, é alguém que ouve e não entende. E por que não entende? Porque o maligno vem e arranca. Essa parábola poderia ser chamada a parábola dos solos, mas Jesus, ele mesmo dá o título, né? A parábola do semeador. Porque ele explica que as sementes são as suas palavras, e aqueles que estão ouvindo são o solo aonde essa semente cai. E dependendo do coração de quem recebe essa palavra, de quem está ouvindo Jesus falar, haverá resultados. E o primeiro coração, ele compara a uma beira de caminho. Alguém que ouve, mas não entende. E por que essa pessoa não entende? Porque essa semente não tem tempo de aprofundar suas raízes, de crescer e frutificar. E por que não acontece? Porque essa pessoa ouve, como você está ouvindo aqui, e quando ela sai daqui, ela esquece tudo que ouviu. Ou ela vem para esse ambiente, ouvir as palavras de Jesus e diz assim: não, essas palavras não foram para mim. Eu não sei se você já fez isso, mas tem gente, eu sei, que faz assim. Pera lá, essa palavra que a hora que o pastor falou foi para esse meu amigo aqui. Ah, como essa pessoa precisaria ouvir isso que está sendo falado hoje. Que pena que ela não falou. Ou você está ouvindo, a pessoa está aqui e você fica, fala Deus. Não é assim? Ainda bem que o pastor está falando isso, aquela pessoa está precisando ouvir. Mas nunca é para ela. As palavras de Jesus nunca é para ela. As palavras de Jesus nunca desafiam ela. As palavras de Jesus nunca confrontam ela. De maneira que ela ouve o que Jesus está falando, ela não entende que é com ela. Então, hoje aqui, eu não sei quem é um coração beira do caminho, mas eu queria alertar para você. As palavras de Jesus é para você. É para você. Você precisa entender isso. Que quando a gente vem nos encontros de adoração e reflexão e ouve as palavras de Jesus, essas palavras de Jesus é para a gente, é para mim. É para mim. Então não deixe o maligno arrancar isso de você. Não deixe que, depois que você saia daqui, tudo que se falou, não deu para aproveitar muita coisa, não. Vou viver minha vida durante a semana e vou escutar outra coisa, porque Jesus não falou comigo. E todas as vezes que a gente se reúne nos encontros de adoração e reflexão, é para ouvir quem, gente? Jesus. O segundo solo é o pedregoso. E aí Jesus vai dizer que é alguém que ouve e não aprofunda. Ou seja, permanece pouco tempo. Então você ouve Jesus aqui e você sequer toma nota do que Jesus está falando para você. Você nem tem a preocupação de ir num grupo menor aprofundar aquilo que foi falado no domingo. Você não tem a preocupação de deixa eu ver se é isso mesmo que Jesus falou comigo. Deixa eu conferir aqui. Deixa eu olhar se essas são realmente as palavras de Jesus. Porque às vezes alguém pode abrir a Bíblia, falar um monte de palavras de Jesus e não ser as palavras de Jesus. E tem muito por aí falando, dizendo que é Deus que disse, e Deus não disse nada disso. E a responsabilidade é de quem ensina, sim, mas é também de quem ouve, porque Jesus está dizendo que tem pessoas que ouvem, mas não aprofundam, que não verifica, que não vai lá olhar e, peraí, deixa eu checar aqui, deixa eu ver se Jesus disse isso mesmo. Porque se Jesus disse isso, e eu entendo que quando Jesus fala, as suas palavras são direcionadas a mim, então eu preciso me aprofundar nessas palavras. E ele segue dizendo que essas sementes caíram entre os espinhos. E quem é o solo entre os espinhos? É alguém que ouve, mas o quê? Não confia. É alguém que se torna infrutífero. É alguém que, assim, ele não se aprofunda, porque ele não entende que Jesus está falando com ele, e também ele não acredita que essa palavra é poderosa para transformar a vida dele. E aí, quando Jesus está falando com ele coisas difíceis e duras, ele não tem confiança. Como, por exemplo, quando Jesus traz uma palavra para a gente, mostrando que a gente precisa perdoar alguém. E aí você fica, não, isso não é para mim. Porque essa pessoa me machucou bastante. E aí a gente fica relutante em oferecer o perdão. A gente fica relutante em transformar a nossa vida de acordo com aquilo que Jesus está falando para a gente, e a gente então não consegue ver os frutos da transformação gerada pela palavra a partir do momento que a gente passa a viver essa palavra. A gente se torna infrutífero. A gente vai à igreja, a gente ouve Jesus, a gente não entende o que Jesus está falando com a gente não se aprofunda nas palavras de Jesus, e a gente vive uma vida que a gente não vê Jesus agindo nela. Infrutífero. Não consegue contar uma bênção de Deus na vida, uma experiência de um milagre, porque a gente viu aqui na série passada que quando Jesus envia os discípulos em missão, eles voltam o quê? Alegres, contando as maravilhas, felizes, porque aquilo que eles estavam vivendo a partir das palavras de Jesus levava transformação por onde eles estavam passando. E o último solo é boa terra, que é alguém que faz o quê? Ouve e frutifica. A 100, a 60, a 30 por 1. É alguém que entende. Jesus está falando comigo. Se Jesus está falando comigo, é importante que eu me aprofunde em suas palavras. Que eu confie naquilo que ele está dizendo para mim. E então eu pratico isso, dando frutos. Então, para você refletir e praticar, escute a palavra e entenda. É simples assim, gente. Entenda. Jesus está falando com você. Quando a gente abre os evangelhos para ouvir as palavras de Jesus, é Jesus falando com você. Então, entenda isso. Não perca mais um culto de domingo avaliando se o pastor foi bem ou foi mal, se a palavra foi boa ou foi ruim, se o culto foi legal ou não foi, se você sentiu ou não sentiu, se as palavras de Jesus foram enviadas, foi para você. Você precisa entender isso. Segunda coisa, escute a palavra e aprofunde. É simples assim. É você ouvir o que está sendo falado por Jesus e você tomar nota daquilo que Jesus está falando com você. Você procurar depois, com a sua Bíblia aberta, olhar, checar. Jesus disse isso. Dia 14 de abril de 2024, Jesus falou isso. Você tomar nota, você se aprofundar, você procurar um grupo menor para você tirar suas dúvidas, esclarecimentos, você perguntar, rapaz, foi isso mesmo que Jesus estava falando por meio dessa palavra? Como nós podemos aplicar isso na nossa vida? Quais realidades a gente pode lidar que essa palavra faça sentido? Se aprofunde. Terceiro, escute a palavra e confie. Simples assim, gente. Confiança. Se é Jesus que está falando, então eu posso me assegurar essa palavra e pô-la em prática, porque se é Ele que está falando, Ele não é um Deus para mentir, nem um filho do homem para se enganar. Se Ele está dirigindo a palavra dEle a você, é porque Ele está totalmente interessado que haja transformação na sua vida, que haja frutos na sua vida, que sua vida seja uma bênção. E por último, escute a palavra e frutifique. Escute a palavra e frutifique. Vamos ficar de pé? E fazer uma oração. Se Jesus falou conosco hoje, como ele tem falado todos os domingos, como ele tem falado nos pequenos grupos, como ele tem falado por meio do aconselhamento, da mentoria, dos encontros individuais que você pode ter. O que resta é a gente entender, aprofundar, confiar e frutificar. Você entendeu? As palavras de Jesus vêm a você. Então você entende, Jesus está falando comigo. Você aprofunda, você confia e você frutifica. Simples assim, gente. Precisa de muita coisa. Eu sei que a gente é tentado a fazer tanta coisa, né? Os pastores incentivam a gente a estar fazendo tanta coisa por aí. Mas aqui nessa comunidade que Deus quis que surgisse para alcançar pessoas como você. Você está aqui porque 6 anos atrás pessoas estavam escutando quem? A Jesus. Você consegue perceber isso? Com aquelas perguntas: quem são as pessoas, Senhor, que o Senhor quer alcançar? E como nós podemos alcançar ela? E esse como é uma escuta ativa. Parte do meu papel enquanto pastor é exatamente estar o tempo todo: Senhor, o que é que o Senhor está fazendo? Que eu não atrapalhe. Para onde é que a gente precisa ir, Senhor? Isso é o que, gente? Escutar. E eu quero convidar você, nesse novo tempo que a gente está tendo, a escutar a Jesus. Imagina só se nós formos uma comunidade de gente que está escutando a Deus. Escutando a Deus. As palavras de Deus vindo a nós, dando direção, apontando o caminho, nos impulsionando a tomar algumas atitudes difíceis, mas com fé e confiança nas palavras dEle. O que é que Deus, gente, não pode fazer através de nós? Então, minha proposta para vocês é: vamos escutar ao Senhor. Vamos escutar as palavras dEle. Vamos fazer esse exercício permanente de ouvir a Jesus. De entender que quando Ele fala conosco, Ele está nos desafiando a aprofundar o nosso relacionamento com Ele, a confiar nas palavras dEle e, acima de tudo, a frutificar, a viver a missão, a servir. Então você tem oportunidades. Há áreas da nossa igreja, há esse dia de serviço que nós vamos fazer para comemorar. E por que nós estamos fazendo isso, gente? Porque Jesus tem falado conosco. E eu digo a vocês, às vezes é bem desafiador ter que confiar, mas até hoje, e eu sei que sempre vai ser assim, eu continuarei vendo milagres do Senhor. Essa igreja aqui existe por causa de um milagre, por causa de pessoas que ousaram a escutar Jesus, a aprofundar essa escuta, uma escuta ativa, a confiar. E hoje nós estamos aqui, frutificando. Amém? Senhor, muito obrigado, Pai. Que as Tuas palavras que vieram a nós hoje encontrem em nosso coração um bom solo, Senhor. Ah, Deus, que ninguém aqui seja um coração de beira de caminho, que vai sair daqui hoje e vai deixar com que o maligno tire isso que ele ouviu. Que ninguém aqui seja um coração pedregoso que resiste às palavras que ouvem da tua boca e não permite que essas palavras penetrem profundamente o seu coração, que crie raízes profundas a ponto de tocar os pecados mais escondidos que existem, Senhor. Pai, não deixa que ninguém aqui saia hoje como um coração de espinhos, que não consegue confiar, que não consegue encontrar de fato um sentido para aquilo que ouviram a partir das tuas palavras. Mas leva-nos, Pai, a ser esse solo fértil, onde a tua palavra vem a nós e ela é acolhida, ela é regada, ela é adubada, é dado espaço para que ela crie raízes profundas em nosso ser, a ponto de nos transformar, Senhor, a ponto de nos fazer frutificar e esse fruto ser reconhecido, ó Deus, por onde a gente passar, por onde a gente estiver, seja visto. Isso é de Deus. É luz, é bênção, é vida, é paz. Ah, Senhor, que nós sejamos essa árvore plantada junto à corrente de águas vivas. Como Salmo 1, de alguém que ouve a Tua palavra, Senhor, e passa não só a ouvir, mas a viver, a praticar. Nos dê esse ouvido ativo, Senhor. Que a gente ouça e de fato escute aquilo que o Senhor está nos dizendo para viver, Pai, esse milagre, essa missão, esse serviço, em nome de Jesus, amém.